Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje vamos falar aí um pouco sobre ciúme feminino, né, e toda essa projeção que é feita aí no coletivo das mulheres, né, acerca também de que elas são boas investigadoras do FBI, quando elas querem descobrir algo, tá? Eu já adianto para vocês que isso aí é uma bobajada quase que completa, tá? Vão existir pouquíssimas exceções para essa noção, né, social que existe, é uma mera projeção isso aí, né? Eu fiz um vídeo alguns dias atrás falando que tanto o Instagram quanto as redes sociais no geral, mas o Instagram é o carro-chefe, agora tem o TikTok junto como modulador de comportamento humano também, né? O TikTok já não é mais tão coadjuvante assim, né? Já tá fazendo par ao Instagram ali também de modificar o comportamento das pessoas, mas o Instagram ainda domina bem, né? Então, ficou meio que indistinguível, indissociável, né? Eu fiz um vídeo falando disso aí, né, alguns dias atrás, falando que ficou. Com o Instagram virou a própria realidade, né? Então, assim, essa questão, o conceito de metaverso, apesar de alguns objetos materiais futurísticos, como, né, óculos de outra dimensão ou algo do tipo, já você não precisa dessas ferramentas tecnológicas para ver que o comportamento das pessoas já está baseado num mundo paralelo que não tem mais como dissociar do mundo real. Né? Então, assim, uma das características e uma das noções sociais que as pessoas têm no geral é que, e as mulheres postam muito storyzinho disso aí, muita brincadeirinha e etc, né, desse tipo de coisa, que elas são memes delas mesmas, né, falando que são ciumentas ou que quando querem descobrir alguma coisa elas são igual investigadoras do FBI. Isso aí é quase 100% mentira, tá? Vão ter algumas exceções de mulheres que de fato são assim, tá? Eu não tô falando que não existe nenhuma, existem, mas numa proporção muito menor do que é falado por aí, né? Então, se vocês verem qualquer mulher do círculo de vocês que compartilha essas páginas femininas aí, Irmã Zuleide, Nazaré Amarga, Piranha não sei do que, Safado Desejo, alguma coisa do tipo desse naipe aí, né, Chapolin Sincero, Cento a Vara, vocês vão ver que elas falam que são ciumentonas e tal, mas aí quando você vai ver com a realidade de fato, isso não procede, é mais uma projeção ilusória, tá? Eu vou adentrar bem esse assunto, vocês vão entender o que eu tô falando. Essa que vocês estão vendo no fundo aí, agora falando da imagem de fundo aí do vídeo, né? A atriz Julia Gunn, ela interpretou a Heloísa naquela icônica novela do Manuel Carlos, Mulheres Apaixonadas, né? Aquilo eu acho que na televisão aberta, né? Obviamente personagens de livros e aquilo que não é, como é que o pessoal, que a população média não vê tanto, você vai acabar encontrando personagens também que materializam de uma maneira mais forte o ciúme feminino, talvez aquela personagem Love do seriado You do Netflix também, né, mas falando da TV aberta aí, da cultura brasileira, acho que a Julia Gunn, a atuação dela foi espetacular nessa novela aí, em 2003, né, já vai fazer 20 anos, eu lembro muito bem dessa novela. Eu acho que o Manuel Carlos, né, foi um dos, pô, essa foi uma das últimas novelas, até 2005, 2006 ainda a Globo conseguia fazer algumas novelas que apesar de formar o imaginário coletivo de uma maneira não muito inteligente as novelas, só que ainda havia alguma estratificação social, uma noção de classes mais bem separadas ali, sobretudo essas novelas que se passavam no Rio de Janeiro, né, mostrando ali elite, classe média e povão, né, que prendia mais o público, né. Hoje em dia, né, obviamente que as redes sociais o pessoal não vê mais tanta televisão, mas muito do que o pessoal, né, até mesmo o público blupiuzão parou de ver novela igual via antigamente também, porque eles viram que essa tentativa de colocar mais gente feia, né, e algumas minorias, esse tipo de coisa aí não prende o povão, né. Eles acham que iam representar mais o povo, mas na verdade o povão quer ver Tiago Lacerda, Ana Paula Arósio, né, eles queriam ver isso aí. E quando começa a colocar gente mais parecida com eles lá, pessoas elas não gostam, dá o um efeito contrário do que alguns sociólogos aí, USPianos, vamos dizer assim, tá? Obviamente que existe gente muito séria na USP, mas aqui no sentido mais pejorativo mesmo, desse pessoal que não enxerga que o povão não é tão progressista quanto eles acham que é. Assim como as pessoas não são tão conservadoras e não tem tanta ojeriza, promiscuidade, né, e a poligamia quanto os conservadores acham que são. Então acho que tanto os progressistas quanto os conservadores, eles não conhecem muito bem a natureza humana, né? Então, assim, não é tão progressista em tom lacrativo quanto a esquerda acha que é, mas o povo também não é tão conservador quanto a direita acha que é, né? Então, eu fico mais no meio termo disso aí, observando ali e filtrando aquilo que é necessário de tudo que é lado, sempre tentando evitar o ad hominem, tá? Então, na verdade, assim, ser isentão no Brasil, né? Antigamente era um xingamento, uma tentativa de colocar você como fraco, covarde, murista. Hoje eu vejo que é uma bela de uma sanidade mental, né? Pra você não endoidar aí nesses coletivos de Twitter. Mas quem lembra dessa novela aí vai se recordar muito bem, né? É que a Giulia Gann, ela representou de fato que era uma mulher ciumenta que poderia fazer um inferno na vida do sujeito. O Manuel Carlos era muito bom de colocar personagens bem demoníacos, assim, das mulheres que prendiam o público, né? No Laço de Família tinha a Iris, né? Que era a Débora Seco, né? Que também era uma personagem, né? Que as pessoas assistiam, tinha vontade de esganar ela, né? Nessa própria novela aí da Mulheres Apaixonadas tinha a Regiane Alves também. Eu não lembro, acho que era Doris o nome dela, a novela que ela maltratava os avós dela. Ela chegou até a apanhar em supermercado, né? Porque ela teve uma atuação espetacular também. Mas a Giulia Gann aí, que fazia a Heloísa na questão do ciúme, era uma coisa impressionante. Ela era namorada do Marcelo Antony na novela, né? Do ator Marcelo Antony, não lembro o nome dele, do personagem dele, mas também não é muito importante, né? E ela realmente fazia da vida dele um inferno, né? Era uma coisa assim, bem bem maluca mesmo, né? Bem ao estilo da Love, do Yu também, né? E também teve a personagem da Danielle Vintes na novela Páginas da Vida também, que era a Sandra, né? Nossa, era um pecado naquela novela, verdade seja dita, que também era uma mulher também que as pessoas tinham vontade também de acabar esganando ali, né? Então o Manuel Carlos sabia representar muito bem esse profano feminino, assim, levado ao extremo, né? Ele colocava, fazer personagens muito marcantes nisso aí, né? Então, eu tô falando, eu usei esse exemplo aí da Rede Globo, porque é um exemplo muito vivo na memória do povo brasileiro, né? A molecada da geração Z, obviamente, não vai conhecer, porque não era criança, muito criancinha, era bebê na época ainda, quem nasceu em 2000, né? Mas o pessoal da geração Y aí vai acabar lembrando, né? Porque vocês vão ver que na realidade não existem praticamente mulheres assim, tá? Quando eu digo que não existe praticamente, é que existem, mas num número muito pequeno. Então, assim, quando as mulheres estão dizendo que elas. Agora que vai a parte aqui do vídeo que assim, que quanto mais vocês escutarem aqui o que outros produtores de conteúdo estão percebendo, que vocês estão percebendo no comento nos comentários também, e eu falo muito dos vídeos que eu tenho aqui, vem de ideias de comentários de vocês, tá? Ou seja, aqui nós somos. Eu não gosto de usar muito essa palavra porque ela é usada geralmente para fins nefastos, mas aqui nós somos um espaço bem democrático, tá? Eu não gosto muito dessa palavra, né? Porque eu sou bem cético em democracia, mas no bom sentido da boa acepção da palavra aí, nós somos um canal democrático aqui que vocês, os comentários de vocês edificam muito aqui e trazem ideias de vídeos, e-mails que vocês mandam também, tá? Mas vocês vão ver que o ciúme da mulher do Instagram, que fala que é ciumenta, que se ela quiser juntar as coisas do FBI, ela junta, na verdade, o que que significa o ciúme dela? É uma projeção de um relacionamento que ela sonha em ter com um Chad, com um milionário que ela nunca vai ter. Então, assim, ela vê algum meme de algum casal bem tosco num TikTok da vida que faz alguma brincadeirinha e ela fala, ai, meta de relacionamento. Falo que não sou ciumenta, mas sou desse jeito, né? E geralmente algum meme também daquela guria psicopata com a casa pegando fogo no fundo lá dos Estados Unidos, né? Então acaba que elas fazem um monte de brincadeirinha, mas quando. Aí que tá, o cara que ele é red pilado, ele começa a perceber, né? Pô, mas essa guria aqui tá falando que é ciumenta, mas eu vejo das poucas vezes que eu vi ela namorar, né? E principalmente cidade pequena, os caras vão pegando muito isso aí, né? Que todo mundo conhece todo mundo, cidade do interior. Cidade de até 200, 300 mil habitantes, praticamente todo mundo conhece todo mundo, porque você tem uma massa trabalhadora que é invisível para as pessoas, né? Aquilo que o Jesse Souza chama de ralé social, né? Que acaba esse pessoal acaba sendo invisível por conta de questões de desigualdade no Brasil, como aqui é muito severo isso aí, né? E todo mundo conhece o entre aspas beautiful people ali da cidade, né? E enfim, que eu já falei para vocês que muitas das coisas que eu falo aqui eu tô falando de mulheres minimamente atraentes, eu apenas estou devolvendo, né? Já que as mulheres só acham 1%, 2% dos caras bonitos, a gente fala que mais ou menos os 40, 30% mulheres mais atraentes, tá? Então a gente é muito mais generoso do que elas aí. Tem que jogar o mesmo jogo que elas estão apenas devolvendo e ainda numa escala muito maior, né? E os caras acabam vendo que, pô, essa guria fala que é ciumenta, que é maluca, não sei o quê, que defende o namorado dela, mas aí ela vê que tá namorando geralmente um betinha lá, depois que fez 30 anos, tá sempre com um bicão. Aí vê ela com o namorado, ela tá com a cara com aquele bicão de sempre, com a cara no celular e o bobão lá tentando agradar. Onde que tá o ciúme dela, né? Você vê que a maioria das mulheres elas estão com namorados e maridos que elas não sonham, que elas não gostariam de ter. Então que é o que elas acabam conseguindo, porque os homens que elas desejam no Brasil representam 0,5%, 1% da população brasileira, né? Elas acabam casando geralmente com caras que elas não gostam, né? E elas não têm ciúme nenhum desses caras, porque elas sabem que elas não vão perder esses caras, né? Porque esses caras. Homem quase nunca pede divórcio. Quando tem filho, então, aí que não pede mesmo. Então ela não precisa ter ciúme nenhum. E quando as mulheres solteiras estão postando isso aí nas redes sociais, é baseado meramente numa projeção imaginária de um relacionamento com o Chad que ela vai ter, né? Ou de casaizinhos que ela acompanha, que a namorada é muito apaixonada, eles num Chad, num famoso, num cantor, num jogador, né? Mas geralmente é o contrário que acaba acontecendo. O homem que é muito mais apaixonado, muito mais bobão, né? Só que acaba que é puramente uma projeção imaginária, né? Eu já falei para vocês, as mulheres elas preferem, muitas delas preferem ficar acompanhando a vida de Justin Bieber, de algum cantor sertanejo, cantor de pagode, God, não sei o que, e aço internacional, do que ficar, do que ter uma vida com um homem comum. Então elas preferem tentar absorver por uma osmose muito maluca virtual aquilo que elas estão vendo no relacionamento dos outros, né? Às vezes uma Paola Oliveira falando que ama o Diogo Nogueira e que é ciumenta com ele, um exemplo hipotético aí. E elas tentam fazer, ou seja, elas veem aquilo lá e vão falar para a sociedade que elas são assim também. Só que elas não vão ter isso que o Diogo Nogueira ali nem é um giga chad nem nada do tipo, né? Mas foi só um exemplo aí de um casal que a internet tá shippando, mas poderia ser, por exemplo, o tal do Gabriel Medina com a Yasmin Brunet na época, quando estavam juntos, né? Aí ela, na cabeça dela, ela vai ter um namorado igual um Gabriel Medina. É óbvio que se você perguntar pra mulher, ela fala, ai, nada a ver, só acha eles legal, não sei o que. Elas nunca vão dizer que são influenciadas por isso aí, por Virgínia e Zé Felipe, esse tipo de casal aí, né? Engraçado que esse povo tem 40, 50 milhões de seguidores, e elas estão seguindo e falam que, tipo, quase todas as mulheres que você conhece seguem esse tipo de gente, assiste BBB, vê tudo isso aí e fala que não são influenciadas. Então a mera projeção imaginária é de relacionamento alheio e de que elas vão fisgar um Chad viajante, herdeiro de Instagram, faz com que elas falem que elas são ciumenta. Só que quando elas namoram de fato, e praticamente 100% dos namoros delas, porque quando elas conseguem fisgar um cara muito rico ou muito bonito, é apenas para uma noite só, porque esses caras não vão assumir elas. Isso que eu tô falando de gurias atraentes, tá? Não tô nem falando da fubazada. Tô falando de gurias ali, nota 6,5, 7 pra cima. Os Chads não namoram nem com Stacy. Imagina com essas mulheres que são Stacy Light ou medianas ali, que sabe trabalhar bem foto de biquíni, esse tipo de coisa. Os caras não assumem essas mulheres. Os caras, eles fogem de relacionamento. Tá. É muito difícil um Chad ser fisgado nisso aí, né? E quando acaba namorando, vai ser uma guria, uma giga Stacy, uma guria muito mais nova ou coisa do tipo. Um ou outro Chad vai ser mais tonto aí, promover alpinismo social, né? As exceções aí, na verdade, não é nem de Chad daí, é de beta com dinheiro, que são jogadores e cantores. E esses sim aí promovem alpinismo social com força, né? Porque esses caras, eles nunca tiveram mulher na vida, eles ganham milhões da noite pro dia, e aí eles emocionam a primeira loira com procedimento estético que tem lá, eles vão lá e casa, né? Isso aí é o previsível e óbvio, né? Os jogadores da Europa, já, os europeus, né? Não os jogadores que jogam na Europa, já são um pouco mais diferentes, principalmente aqueles que já vêm às vezes de uma classe média e tal, eles já não são tão emocionados assim, né? É só você ver, por exemplo, a namorada daquele. Do Gavi da Espanha, né? Que é uma giga Stacy neotênica, né? Que acho que é até a filha do técnico, né? Do Luis Henrique, né? E compara com as namoradas de jogador brasileiro, que é tudo mulher cheia de botox, de preenchimento labial, um monte de procedimento estético aí, que você vê que é mediana com procedimento estético ali, que foi promovida no grande Monte Everest da vida aí, né? Que é a montanha da hierarquia social. Então acaba que esse ciúme é uma mera projeção, tá? E esse negócio que mulher também investiga igual a FBI, isso é totalmente mentira. O que quem investiga, velho? E assim, eu sei o que é stalkear de verdade, tá? Tem coisa que eu não posso falar nem aqui no YouTube, né? Aqui no pra vocês aqui, às vezes numa live privada ou algo do tipo, até dá pra soltar algumas coisas. As mulheres não têm nem noção do que é stalkear de verdade, do que é ser um Joe do Yu de verdade, né? Então, assim, existem caras assim, tá? Existem caras igual aquele cara lá, existem caras que vão ter uns acessos muito malucos mesmo, tá? E as mulheres, o que é o stalkear da mulher? Ela fica vendo um que é o cara que ela tá afim, que não quer assumir ela, quem que ele tá dando like. Ela vai lá, vê os perfis que o cara segue, as mulheres que ele segue, né, as Stacy que ele segue, vê se ele tá dando like pra ela e cria uma paranoia na cabeça dela, né? Que às vezes a paranoia é verdade de fato, o cara às vezes ali tá madeirando a guria e é só isso. É isso que elas chamam de brincar de FBI, né? Então não envolve nenhuma questão de invasão de dados, de câmera, nada do tipo. É apenas isso aí, elas falam que é FBI, ou seja, descobrir que um cara que não vai assumir elas também tem outros esquemas. Mas então, assim, isso é outra lorota, tá? Feminina, que elas são boas de descobrir coisas do FBI. É apenas isso, ver quem que o cara tá dando like, né? Ou perguntar pra alguém da academia se conhece alguma guria que já ficou com aquele cara. É isso, o stalkear delas é apenas isso, tá? Então, assim, a projeção ela se sobrepôs à realidade. Então, assim, nós já estamos na era do metaverso, tá? Por mais que os óculos aí de realidade virtual ainda sejam bem inacessíveis à população, você não precisa disso. Você não precisa de um avatar, de um terreno virtual, nem nada do tipo pra tá vivendo isso aí, tá? a projeção já se sobrepôs à realidade. Gurias ganhando dois, três salários mínimos aí, elas realmente, e principalmente as que são mais bonitas, elas realmente acham que uma hora ou outra vão fazer parte desse mundinho aí de festas. É, em São Paulo, capital, que sendo que elas moram no interior, em Réveillon, em Fernando de Noronha, Jericoacoara, né, Búzios, Gramado, Campos do Jordão, elas realmente veem que elas vão fazer parte desse mundo, e aí quando elas fisgarem um Ched da Faria Lima ou algo do tipo, né, ou algum outro herdeiro aí, que aí elas vão ser ciumentas, só que isso não vai acabar acontecendo. Então, assim, é muito comum vocês verem a guria que fala que é ciumentona, que protege o que é dela, não sei o que, que é romântica pra caramba, que é intensa, né, mulher adora falar que é intensa, elas adoram esse adjetivo, né, mas você vai ver na prática, elas não têm nada de Heloísa aí, da Júlia Gann, aí da novela. É, elas, quando elas arrumam o namorado delas, que às vezes é um classe média lá, um beta lá, elas estão lá sempre com o bicão com a cara no celular, né? E o bobão lá tentando agradar. É isso aí, tá? Então, assim, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, o ciúme feminino existe? Existe. Existe umas mulheres que vão fazer da vida do cara ali um inferno, claro que tem. Existem as Heloísas por aí. Mas é 1, 2, 3% das mulheres no máximo, né? Provavelmente, às vezes, vocês não nem acabar nem conhecendo gurias assim ao longo da vida. É, eu, pra ser bem sincero, em todas as andanças minhas no Brasil, só eu conheci uma guria que realmente era ciumenta a nível de psicopatia. Uma apenas, tá? É, que era uma coisa assim, bem cinematográfica mesmo, tá? É, esse negócio de F mulher de descobrir coisas de FBI é tudo likezinho, fofoquinha de academia, nada mais que isso, tá? E via de regra, quem são mais ciumentos e tontos e ficam loucos aí querendo descobrir tudo é homem, né? Porque o homem ele é muito mais apaixonado que as mulheres. É óbvio que as mulheres vão falar que não, porque elas falam. Já falei pra vocês, quando as mulheres falam que os homens são frios, cafajés, excessivas, galinhas, etc., elas só estão falando 1 a 5% dos homens do topo. Elas ignoram 95% dos homens, que são os bobão apaixonado, que ficam mandando mensagem toda hora, né, que persegue ex-bêbado, que faz loucura de amor, né, a questão do auto-churrascamento do homem, 80% é de homem, e muitos deles é por conta de mulher. Os homens são muito mais tontos, muito mais emocionados nisso aí, mas como esse tipo de homem, que é os 90, 95% são invisíveis para elas, vão falar que não. Igual quando elas falam que no mundo muçulmano, né, os caras casam com quantas mulheres quiser. Não, os sheiks lá, 1, 2% da elite casa com um monte de mulher. Os outros 98% é peãozão lá, só toma chibatada e vai casar com a mulher que tiver disponível, né? Então, assim, você tem que entender o seguinte: quando nós falamos aqui das mulheres minimamente atraentes, ainda nós estamos falando de 30% das mulheres do Brasil. Quando elas falam de homem, elas falam de 1 ou 2%, tá? Então, aqui, como eu disse, a gente é muito mais igualitário aqui, vamos dizer assim, ainda, né? Por mais que elas vão falar que não, tá? Então, esse negócio de ciúme feminino aí é balela, tá? É uma projeção de um relacionamento com algum Ched, com algum milionário que elas nunca vão ter, que aí elas dizem que seriam ciumentas, tá? É, mas como esse relacionamento praticamente nunca vai existir, então elas nunca vão poder exercer o ciúme, a loucura delas de fato. Uma ou outra, mesmo que não tiver namorando um cara muito destacado, vai ter seu ciúme doentio, mas como eu disse, é muito, muito, muito raro mesmo, tá? É muito raro, é exceção total da regra, tá? E esse negócio de mulher investigativa também é outra falácia, isso aí é só fofoquinha e like, tá? Um forte abraço a todos.